Insights, o seu podcast semanal. Oferecimento Bradesco BBI.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Este mês aconteceu a 8ª edição do Brazil Investment Forum, o BIF. A conferência contou com a participação de 137 empresas, mais de 900 investidores institucionais e 25 painéis com especialistas conversando sobre o atual cenário do Brasil e do mundo, sobre tecnologias disruptivas e questões relevantes em diversos setores da economia. Para falar um pouco sobre alguns desses painéis na nossa maior conferência, convidamos o André Carvalho, chefe de pesquisa e estrategista de ações do Bradesco BBI. André, bem-vindo de volta ao Insights.
Priscila, prazer estar aqui com vocês.
Quem está conosco hoje também é a Juliana Larran, CIO do Bradesco Private Bank. Ju, seja bem-vinda ao Insights.
Obrigada, Pri, obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui de novo.
André, a gente teve vários painéis ali no BIF, mas a gente poderia destacar aqui três temas que serviram de pano de fundo para várias dessas discussões, que são três temas super importantes neste momento, né? Então, gostaria que você comentasse rapidamente sobre as repercussões para o Brasil na questão da guerra da Ucrânia, né? Da invasão da Ucrânia pela Rússia, a questão do aperto monetário nos Estados Unidos e também da desaceleração do crescimento chinês. Embora a gente tenha visto o último número aí de PIB trimestral da China bastante aquecido, mas a gente vê esse crescimento já começando a desacelerar. Então, você pode comentar um pouco sobre cada um desses três temas?
Obrigado pela pergunta. Começando pelo fim, crescimento chinês. A gente espera um crescimento próximo a 5% esse ano, com altos e baixos. Agora, em março, abril, estamos vendo vários lockdowns na tentativa do governo de conter a propagação da Covid. Mas isso não será um impeditivo para o país crescer em torno de 5%, puxado por infraestrutura e exportações. E sempre que necessário, o governo chinês lançará medidas de estímulo para a economia, como tem feito, cortando juros e cortando depósitos compulsórios. Indo agora para a guerra na Ucrânia, o nosso cenário é que o conflito será longo, tortuoso, bastante incerto e que vai manter os preços das commodities bastante altos. E o Brasil, por ser um grande produtor e exportador líquido de commodities, por esse canal se beneficia. A gente também tem como pressuposto que não haverá ruptura, por exemplo, uma crise de alimentos séria, nem ruptura no fornecimento de energia no mundo. Mas, como eu disse, esse cenário é incerto, é um equilíbrio instável, pode mudar a qualquer momento. Indo para os Estados Unidos, a grande questão que se coloca hoje, talvez dos três temas seja o que mais preocupa os investidores atualmente, é o risco de recessão causada pelo aperto monetário que está ocorrendo por lá. E a dúvida é se será uma recessão leve ou uma recessão profunda. Nosso cenário base é que será uma recessão leve, que ainda manterá um cenário global favorável para emergentes, favorável para preços de commodities e, portanto, favorável para o Brasil. Tudo muda se a gente for para uma recessão profunda. Se o Fed tiver que aumentar muito mais as taxas de juros lá, atualmente a gente espera, e foi isso que a gente ouviu na nossa conferência, que as taxas de juros americanas cheguem a perto de 4 ano que vem. Muito maior que 4, aumenta bastante o risco de uma recessão profunda, e isso seria ruim para a gente. Então, temos que monitorar de perto os próximos passos do Banco Central americano.
Juliana, passando por esse último ponto aqui do André, né? Essa questão que a gente chama do aperto monetário aliado ao risco de recessão nos Estados Unidos, né? A gente está vendo o Fed, o Banco Central Americano, fazendo não só uma alta ali na taxa de juros, mas também a gente está vendo ele retirando liquidez do mercado, né? Através de um programa de quantitative tightening, né? Como é que os nossos investidores podem se posicionar diante desse contexto? Como é que isso se traduz aqui nas nossas recomendações do time chefiado por você, né? O time de estratégia e de advisory? Como isso se reflete nas nossas recomendações de investimento para os nossos clientes?
Obrigada pela pergunta. Eu acho que é legal, né? Só lembrando que a gente também tem um time de produtos. Mas uma das coisas que mais se falou e que também é nossa filosofia de investimentos é que o portfólio equilibrado é sempre a melhor maneira da gente navegar momentos de volatilidade. E, obviamente, né, um cenário de recessão nos Estados Unidos vai impactar o crescimento global como um todo. O André falou rapidamente sobre isso. E nesse contexto, começam a ganhar força os ativos atrelados à inflação e também começam a ganhar relevância os gestores de investimentos, tanto de renda variável quanto de multimercado, que são aqueles gestores que a gente chama de gestores ativos, né? Que eles vão buscar estratégias que são descorrelacionadas com ciclos econômicos e eles também têm agilidade e eles têm muito mais instrumentos para buscar excelentes oportunidades no mercado. Agora, falando rapidinho sobre esse cenário de recessão nos Estados Unidos, acho que é importante a gente lembrar que a sinalização tem sido, sim, um aperto monetário gradual, moderado. Mesmo a gente sabendo que o Fed está behind the curve, como muitos também comentaram no nosso evento. Se a gente olhar o juro real nos Estados Unidos, ainda está muito negativo, né? O que continua, de alguma forma, estimulando a atividade econômica por lá. E também, se a gente olhar a curva de juros, não tem sinalizado uma inflação implícita muito maior do que a meta, né? Então, a gente tem uma meta ancorada também de inflação lá nos Estados Unidos. E adicionando a isso, né? Se a gente pensar que a gente está no nível de desemprego nos Estados Unidos, né, mais baixo da história, veja, são 5 milhões de desempregados para cerca de 11 milhões de vagas disponíveis de emprego. Ou seja, me parece, né, nos parece aqui, que a economia americana ainda aguenta aí um pouquinho de desaforo.
Em Foco.
Bom, e falando aqui de cenário local, queria voltar aqui com o André, que claro que a gente sabe que a inflação é um fenômeno global, né? A gente está vendo todas as principais economias, os principais bancos centrais combatendo essa alta de inflação. Mas falando especificamente aqui do Brasil, onde a gente vê uma inflação acumulada aí nos últimos 12 meses já de dois dígitos, né? Isso realmente corrói o poder de compra do trabalhador brasileiro, né? E diante desse cenário, quais são as perspectivas para o consumo no Brasil, né? A gente que está chegando aqui espera-se praticamente ao final desse ciclo de elevação, né, da taxa Selic, mas o que que você está enxergando como perspectiva para o consumo e como que essa alta da inflação pode impactar a decisão dos eleitores agora nas urnas no final desse ano?
Obrigado pela pergunta. A inflação, ela vai se manter como uma preocupação de todos por mais tempo. Só que ela está muito perto do pico. A gente imagina que a inflação aqui no Brasil chegue num pico muito próximo de 12% em breve. E a partir daí, ela começa um movimento muito gradual de declínio. Ou seja, é uma preocupação que a gente vai deixar para trás dentro em breve. Do lado do consumo, a gente está mais otimista que a maioria. Por quê? Porque a gente está vendo um forte crescimento do emprego no Brasil e a gente está vendo o governo aumentar a transferência de renda para as famílias. Então, se a gente colocar tudo junto, emprego, transferência de renda, salário, a gente está vendo uma massa de rendimento subindo 2 a 2,5% em termos reais esse ano, ou seja, acima da inflação. E isso vai dar sustentação ao consumo no Brasil. E foi um pouco sobre isso que a gente ouviu das empresas que a gente levou para o Brasil Investment Forum sobre o primeiro trimestre desse ano. Eles anteciparam para a gente, que foi um trimestre um pouco mais forte do que o esperado, uma boa demanda, particularmente do varejo, particularmente das empresas que lidam diretamente com o consumidor. E isso corrobora um pouco aqui o que a gente está contando sobre a perspectiva favorável para consumo esse ano. E se a gente tiver certo, essa recuperação forte do emprego vai ajudar o atual presidente, fazendo com que a eleição para a presidência se torne muito mais disputada do que as pesquisas atuais sugerem. Ou seja, é um quadro polarizado com bastante disputa até o fim, indo para um segundo turno.
Perfeito. Agora, o André tocou nessa questão aí da resiliência do consumo e até de uma perspectiva aqui positiva, falando de emprego. Então, Ju, queria te perguntar, isso abre oportunidades para o investimento, vamos dizer assim, na economia real, né? O que a gente chama aqui de investimento em private equity, ou seja, em fundos de participação em empresas de capital fechado, né? Empresas que ainda não negociam suas ações na bolsa, e até no venture capital, né? Ou seja, aquele capital de risco de empresas nascentes, né? Empresas que estão começando. Como é que você enxerga o cenário para esse tipo de investimento agora, para esse ano?
Ô, Priscila, a gente discutiu bastante isso com os palestrantes, né, no painel que a gente falou de private equity, e é super interessante porque quando a gente estava num cenário de juros muito baixo, existia uma percepção dos investidores que era o melhor momento para se investir em private equity, né? E, na verdade, existe essa percepção porque você tem uma expectativa de retorno que parece muito interessante com o nível da atual taxa de juros. Mas se a gente olha o momento atual do Brasil, com as taxas de juros altas, principalmente as taxas mais longas altas também, se a gente comparar aí, né, com relação ao mundo, a gente está sendo o primeiro, um dos primeiros países aí a ter essas taxas de juros tão altas, os ativos acabam apresentando valuations bem mais atrativos. Você fala assim, putz, é um bom momento? Eu acho que sempre é um bom momento para você estar criando uma carteira e montando um portfólio de investimento diversificado, mesmo em private equity. E o momento atual, ele passa a ser interessante sim, porque se a gente olhar, a gente teve muita empresa, deixou de fazer IPO esse ano. E o private equity tem um papel fundamental como propulsor, né, dessas empresas, ou de dar musculatura para essas empresas crescerem e se desenvolverem nas suas atividades, e aí ele passa a ser um baita investimento em momentos como esse, porque no final das contas, lá na frente pode ter uma saída dessas companhias. Então, assim, não vou dizer que tem um melhor momento para se investir em private equity, porque a gente entende que isso é uma coisa que tem que ser um ongoing basis, você tem que fazer isso com uma certa recorrência e construir esse portfólio no longo prazo, mas eu acho que, assim, o momento, ele é interessante, porque a gente tem, né, de alguma maneira, né, com todos os percalços e os desafios que o Brasil tem, a gente tem várias oportunidades com valuations que tendem a estar melhor precificados com essa curva de juros que a gente tem aqui no Brasil. Então, isso é uma das coisas. E a outra coisa é que, no limite, quando você está investindo numa companhia, a gente tende a fazer uma relação que você está redeando aí os seus ativos com relação à inflação. Então, acho que é um momento, ele pode ser propício, sim. Desde que, né, a gente escolhendo boas companhias e bons negócios com valuation ajustado, eu acho que pode ser um bom momento, sim.
Ju, falando agora de investimentos, né, sempre olhando aqui para uma carteira balanceada e pensando com uma cabeça aqui de longo prazo, o que que a gente pode esperar para os investimentos em private equity, né? Ou seja, em participações em empresas de capital fechado, né? Aquele investimento de longo prazo que você entra numa empresa que eventualmente pode vir abrir o capital na bolsa lá na frente, ou ela pode ser vendida para um parceiro estratégico, por exemplo, e também o investimento de venture capital, né? O capital de risco, que é um investimento naquelas empresas que estão começando, né? Nas startups, por exemplo. Como é que você está vendo esse panorama para essa classe de ativo?
A gente fala muito do momento certo, né, para se investir em private equity ou venture capital, e a verdade é que a melhor maneira de fazer isso, você mesma falou, né, é um investimento de longo prazo. Para fazer esse investimento de longo prazo, idealmente a gente deveria fazer investimentos em diversas safras, né, ou seja, a gente está sempre investindo de uma forma diversificada e através de diversos ciclos econômicos. De uma maneira bem simplista e com riscos, obviamente, completamente diferentes, a gente deveria pensar no private equity da mesma forma que a gente monta um portfólio de renda fixa, né? Com risco de crédito, por exemplo. Obviamente que são riscos bem diferentes. A gente vai comprando de pouquinho em pouquinho e à medida que as oportunidades vão aparecendo, a gente vai comprando e criando esses portfólios ao longo do tempo. Porque à medida que a gente vai tendo desinvestimentos, a gente vai reinvestindo em novas safras e assim começa tudo de novo e você vai sempre investindo através de diversos ciclos econômicos e diversificando seu risco ao longo do tempo. Nesse ano, a gente teve muita empresa que desistiu de fazer IPO, né? E o private equity, ele entra nesse momento como um baita provedor de recurso para impulsionar a atividade das companhias. Então, estar junto com esses fundos, né? Ou investidores, ou fazendo esses investimentos em private equity, uma maneira interessante de captar investimentos privados com grandes potenciais de ganho que vão ser construídos ao longo do tempo e, eventualmente, no futuro, sair através de IPO dessas companhias que estão recebendo esses investimentos agora.
Agora, nesse cenário que a gente falou aqui muito de inflação em alta, né, e alta de juros também, isso obviamente impacta no custo de oportunidade desse investidor, né? E a gente está falando aqui de uma classe de investimento que, como você mesma colocou, tem um risco mais elevado, né? E é um investimento ilíquido, né? É um investimento que você fica nele por um prazo longo, muitas vezes por 10 anos ou até mais, né? Você acredita que esse cenário de juro alto, inflação em alta, vai prejudicar o fluxo de recursos para o private equity?
Eu acho que é um ponto importante que você trouxe, Pri, porque assim, primeiro eu acho que é importante o investidor entender e compreender os riscos de uma operação de private equity e principalmente uma operação de venture capital, quais são os outputs possíveis desses investimentos que eles estão fazendo. Mas a grande verdade é que muita gente acredita que o melhor momento, né, para se investir em private equity é quando a gente tem um cenário de juro muito baixo, porque as expectativas de retorno com esses investimentos, elas parecem muito interessantes. Mas a grande verdade é que o momento que a gente está passando agora no Brasil, a gente está com taxas de juros, né, principalmente de longo prazo, bastante elevadas. Isso tem um impacto importante nos valuations, e aí você acaba comprando companhias e negócios interessantes por preços muito mais atrativos. Então, eu falei, né, você tem aquele negócio de estar investindo nas safras, mas existe a percepção de que investimentos em private equity com taxa de juros alta é ruim, mas na verdade é o contrário, porque você pode achar que a taxa de juros que você olha lá, a Selic tá alta, mas ao mesmo tempo você está comprando investimentos por preços muito mais baratos e você tem uma possibilidade de retorno também muito interessante.
Ou seja, nesse cenário aparecem várias oportunidades de entrada, né?
Exato.
E falando desse tipo de investimento, quais são as modalidades, né? Como é que o investidor consegue entrar nesse tipo de investimento? Ele pode investir diretamente nas empresas, através de um co-investimento com algum fundo ou com investidores estratégicos? Ele investe através de gestores ou até um portfólio de diversos gestores? Como é que a gente está recomendando a posição, né, nesse tipo de investimento?
Obviamente, a maneira com que o investidor vai escolher esse investimento tem a ver muito com o nível de conhecimento que ele tem. Aqui a gente sempre provê para os nossos clientes uma análise onde a gente traz cautela, atenção, a gente privilegia estratégias que tentam capturar essas diversas safras. Então, a gente tem lá um gestor dedicado que vai fazer esse trabalho para os nossos clientes, então olhar quais são as melhores possibilidades de investimento, criando um portfólio diversificado, setores com estratégias correlacionadas, e aí fazendo esses investimentos em safra e fazendo essa seleção e essa procura dessas oportunidades para os nossos clientes. A gente também tem uma preocupação muito grande com a parcela do patrimônio que o cliente investe nessas estratégias, então a gente se preocupa muito com o orçamento de risco que ele dedica para essas estratégias e quanto em cada uma dessas estratégias. Então a gente tem um time dedicado para fazer essas conversas individuais com os clientes, mas eu acho que o mais importante aqui é a diligência, a escolha dos investimentos e ter um time dedicado para fazer isso para os nossos clientes, tá? É dessa forma que a gente acaba atuando.
Em alta.
André, queria te perguntar, diante de todo esse cenário, né, esses pontos que a gente passou aqui de risco geopolítico, guerra, inflação em alta, e aqui a gente está falando de um crescimento que foi revisto, né, para baixo sucessivamente, o que que a gente poderia esperar aqui do governo no sentido de estimular a economia, de estimular o crescimento? A gente pode esperar alguns avanços aí em reformas ou esses programas que você já citou anteriormente de transferência de renda, o que dá para a gente esperar ainda esse ano?
A gente não deve esperar reformas. Ano eleitoral é muito difícil que as reformas caminhem, mas o governo tem um espaço muito grande para atuar e, por exemplo, estimular investimento privado, né? Um exemplo é a capitalização da Eletrobras, ou seja, o governo oferecendo uma ótima oportunidade para investidor privado entrar num setor, numa empresa estratégica com ativos de ótima qualidade. Por exemplo, concessões, a gente tem em breve a concessão do aeroporto de Congonhas e também venda de outros ativos públicos, como a carteira de ações do BNDES. Então, são ótimas oportunidades estratégicas para o investidor privado e o governo poderia abrir essas portas. Uma segunda linha, né, de ação poderia ser via crédito para pequenas empresas. A gente sabe que as pequenas empresas saíram da pandemia com problemas seríssimos de balanço, dívidas em atraso, e o governo tem duas linhas muito boas, Pronampe, PEAC, e ele está trabalhando para reativar e turbinar essas linhas, o que seria muito positivo para essas pequenas empresas. É um terceiro ponto aqui que vale a pena sempre destacar, é, em ano eleitoral, preservar a autonomia das empresas estatais. né? A governança é super importante nesse nosso meio de investimento. Então, a preservar a governança das estatais e as conquistas que tivemos nos últimos anos é muito importante. Por último, eu vou citar também alíquotas de imposto de importação. Quando a gente discute a falta de vários produtos e risco inflacionário, reduzir tarifa de importação é sempre um bom negócio. Ajuda a conter a inflação, ajuda a aumentar a oferta de bens aqui no país, melhorando a vida do consumidor e de todos. Então, são algumas das linhas que eu seguiria.
Muito bom. Gostaria agora que cada um de vocês destacasse três mensagens importantes que vocês absorveram, né, que surgiram aí nesses debates da 8ª edição do Brasil Investment Forum. Começando com você, Juliana, que você mediou alguns painéis. O que que você destacaria?
Para ser repetitiva aqui, né, que é importante ter uma visão de longo prazo quando a gente fala de investimentos. Acho que todos, né, os gestores que a gente conversou, reforçaram isso, né? Separar o que é necessidade de curto prazo do que é investimento de longo prazo e contar com a diversificação para ter esse equilíbrio. Acho que a segunda coisa é que a inflação global, que foi tanto desejada aí pelos países desenvolvidos, virou agora uma incerteza, que foi potencializada pelos efeitos da guerra. Isso corrobora a ideia que essa visão de longo prazo pode ser mais benéfica para os investimentos, mesmo tendo esses percalços, né, no caminho. E acho que, por fim, que o Brasil se beneficia muito frente ao mundo desenvolvido e aos emergentes, por ser um país produtor de commodities, que queira assim, queira não. Também, apesar das suas peculiaridades, o país está indo muito bem, por conta, obviamente, dessa valorização que a gente tem visto nas commodities, mas que ainda tem riscos, que são esses os nossos riscos internos que a gente convive, que podem, em algum momento, interromper esse ciclo virtuoso de curto prazo, mas que, por enquanto, tem sido um mercado interessante para os investidores globais. Acho que esses seriam os meus pontos.
Obrigada, Ju. Agora, André, você que é conhecido por ser cirúrgico aí nos seus resumos, você tem realmente esse grande poder de síntese. Sempre que você está mediando um painel, você faz um resumo muito pontual. Então, te convido agora a compartilhar aí os três pontos que você destacaria aqui da 8ª edição do BIF.
Vamos lá. Então, o primeiro ponto foi mencionado por um grande gestor. Ele falou: olha, dinheiro em conta corrente é um mau negócio em ambiente de elevada inflação. Cash is trash. Melhor diversificar os investimentos e garimpar ativos que já embutem elevado prêmio de risco. Se a gente ficar esperando os riscos se dissolverem para a gente começar a aplicar, os preços já vão estar altos. Segunda mensagem é que a gente não pode subestimar alguns dos riscos ainda existentes, porque tem uma situação ainda bastante indefinida, são muito importantes para o Brasil, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia, risco de recessão global causado pelos aperto monetário, os bancos centrais e eleições presidenciais aqui no Brasil. Então, acho que seriam três frentes de incerteza para a gente monitorar com máxima atenção daqui para frente. E aí, por último, vou dizer que o cenário macro está confuso, mas o micro está vibrante. E as empresas estão muito bem posicionadas e com boa margem de lucro. Esse ano vai ser um novo ano de surpresas positivas de lucro das empresas, ganho de market share em vários casos, e a gente tem que ouvir os especialistas para fazer as opções corretas.
Para quem quiser saber mais a respeito do que rolou nesses painéis dessa 8ª conferência, há uma cobertura bastante ampla disponível na página do LinkedIn, tanto do Bradesco BBI quanto do Bradesco Private Bank. Sigam lá.
Seu guia.
E agora, chegando ao final do nosso episódio, vamos para a sessão que já é tradicional aqui no Insights, onde os nossos convidados compartilham dicas que podem ser de leitura, dicas culturais. Começando com você, Ju.
Vou falar uma que eu não era fã de basquete. Mas eu assisti aquela Last Dance, que é a história do Michael Jordan, e para mim ela foi muito marcante de como a determinação, a perseverança e como você liderando pelo exemplo, né? Porque ele se torna um líder mesmo sem ser o coach do time, através da forma com que ele atua, da maneira com que ele atua. Ele era muito rigoroso, tanto com ele quanto com os outros, e ele falava assim: eu não cobrava de ninguém aquilo que eu não fazia, até sendo rigoroso demais, mas ele mostra que tudo é possível. Se você é determinado, tem um objetivo e faz as coisas pelo caminho correto, assim. Então, eu fiquei muito impressionada com a história dele, e essa seria a minha dica aí de série.
Legal. André, o que que você gostaria de compartilhar aqui com os ouvintes do Insights?
Olha, eu vou recomendar uma série chamada Newsroom, que está na HBO, e ela conta os bastidores de uma empresa de mídia, canal de TV, e ela é muito interessante por vários aspectos. Primeiro, uma cultura participativa muito grande, trabalho em equipe, né? Responsabilidade com a informação, particularmente importante nesse ano eleitoral nosso, e a transformação do negócio que o ambiente competitivo exige, né? Então, você já tem uma fórmula que parece de sucesso, o mundo muda e você tem que se ajustar, e eles fazem isso com maestria lá, e a gente vê todas as dificuldades que eles enfrentam para vencer, muito interessante. Fora tudo isso, é um show de interpretação dos atores, então é super legal, vale a pena.
Muito bom. Eu conversei hoje com a Juliana Lahan, que é CIO do Bradesco Private Bank. Ju, obrigada pela sua participação.
Obrigada, Pri. Uma honra estar aqui de novo com vocês.
Queria agradecer também ao André Carvalho, que é chefe de pesquisa e estrategista do Bradesco BBI. Obrigada, André.
Obrigado a você, Priscila. Obrigado, Juliano. Prazer estar aqui com vocês.
Vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Tchau, até a próxima.